tem que ter resultado mensurável. Então, não basta ser a ideia de que aquela medida vai poder melhorar. A gente quer mostrar que é possível outras equipes se inspirarem naquela experiência e mudarem efetivamente para melhor o serviço público que está sendo executado hoje.
Informações sobre o 15º concurso Inovação na Gestão Pública Federal estão em inovação.enap.gov.br.
Moto Brasil! Na Copa do Mundo de 2014, além de lutar pelo 6º título mundial de futebol, o Brasil também poderá subir no pódio do turismo internacional.
Aproveitando as atenções voltadas para cá, o Brasil pode passar a ser referência como destino de turistas do mundo inteiro.
Hoje, segundo o Ministério do Turismo, cerca de 5,5 milhões de turistas estrangeiros visitam o Brasil por ano. Para se ter uma ideia, Luciano, esse número representa a metade do turismo registrado na África do Sul, que sediou a última Copa.
Hoje, na terceira reportagem da série sobre a Copa de 2014, vamos saber um pouco mais sobre o que está sendo feito, o que já está sendo feito para receber os turistas que vão acompanhar o maior espetáculo do futebol mundial.
Passeando pelo Pelourinho, ponto turístico tradicional da Bahia, a professora francesa de música Julie consegue visualizar o mapa do Brasil inteiro, só pensando nos lugares que gostaria de conhecer.
Lugares que amigos, cujos amigos me falaram como turísticos, mas sobretudo o Nordeste. Espero voltar logo.
Em Salvador, o Pelourinho. Em Porto Alegre, o mercado público, locais que devem ser revitalizados para que cada cidade ofereça o que tem de melhor para os turistas e para a população. E em Manaus, a Praia de Ponta Negra. Na capital amazonense, a intenção é mostrar que não só o estádio do gramado Vivaldão é verde. A secretária de Estado do Meio Ambiente do Amazonas, Nádia Ferreira, quer que a cidade atraia turistas também pensando em sustentabilidade ambiental.
O turista que chega a Manaus, ele está vindo para o coração da Amazônia. E certamente ele não vem à procura de compras, ele vem à procura de conhecer em loco a nossa grande biodiversidade. E essa biodiversidade, ela se encontra em toda parte, mas principalmente nas unidades de conservação, nas áreas protegidas do nosso estado.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
A Copa acontece em 12 cidades, mas todo o país pode receber turistas. 65 destinos foram escolhidos pelo Ministério do Turismo para serem promovidos durante a Copa. A meta é que o número de estrangeiros passe dos atuais 5,5 milhões para 8 milhões anuais até o Mundial. Mas além do mercado interno, que responde por 85% do produto interno bruto do setor, o Ministério aposta principalmente na chegada de um novo grupo de turistas, os sul-americanos. Quem explica é o ministro do Turismo, Luiz Barreto.
Esta é minha aposta para o mercado internacional. É continuar crescendo no mercado americano e no mercado europeu, mas fundamentalmente crescer e crescer muito no mercado sul-americano. Por que isso? Porque eles estão mais próximos da gente, a ligação não é apenas aérea, é terrestre também, e hoje tem uma condição econômica, América Latina, muito superior que a década passada.
O objetivo é fazer com que pelo menos 25% dos que vierem a assistir aos jogos, viagem pelo país. Enquanto a bola não rola, ou entre uma rodada e outra, eles podem conhecer outros lugares. É o que pretende o secretário nacional de políticas de turismo do Ministério do Turismo, Carlos Silva.
Nós temos que aproveitar para divulgar o país, para mostrar uma imagem do Brasil, que vai além do samba, do futebol e do carnaval, né? Hoje o país tem uma estabilidade econômica, estabilidade política, tem outras belezas naturais, um país que tem belezas naturais de selva, de inverno, de sol e praia, de aventura, né? É esse Brasil que nós queremos mostrar.
E para receber bem os turistas, estrangeiros ou brasileiros, treinamento é fundamental. No Pelourinho, a técnica da vendedora de fotos, Juliana de Oliveira, precisa de um pouco mais de foco.
Ah, depende, se for espanhol, a gente fala, sacaram na foto? Aí eles perguntam, a gente fala, adorei elas pra pessoa, né? A gente vai falando assim, lembrou mesmo.
E no Rio de Janeiro, o garçom Adailton dos Santos também gostaria de uma reciclagem.
Com certeza, se for, vai ser sempre bem-vindo, né? a pessoa cada vez mais, né?
Algumas cidades já saíram na frente. É o caso de Manaus. A investigadora da Polícia Civil do Amazonas, Márcia Gomes, participou do projeto Olá Turista, um curso de idiomas para profissionais que têm contato com estrangeiros.
É de fundamental importância que, pelo menos, os policiais de rua, policiais que recebem o turista, saibam se dirigir a um turista. E a língua de maior procura seria o inglês e o espanhol.
Para Mané, para Didi, para Mané.
A FIFA exige que a cidade sede do Mundial tenham cerca de 40 mil leitos, mas nem todas possuem essa capacidade. Por isso, o BNDES lançou uma linha de crédito de R$1 bilhão para modernização e ampliação da rede hoteleira. Quem detalha é o diretor da área de inclusão social e crédito do banco, Elvio Gaspar.
O objetivo é fazer com que o pequeno gasto a mais que o empreendedor possa vir a ter, para que ele enquadre o projeto dele num padrão de sustentabilidade, possa ser facilmente financiado pelo tempo, pelo prazo, pela taxa de juros. E com isso a gente espera atrair projetos modernos.
Que venham os turistas, como o argentino Pedro Conte.
É a primeira vez que conhecemos o Brasil.
E pensas em volver acá?
Sim. Más para el Mundial.
¿Para el Mundial?
Sí.
¿Para ver Argentina y Brasil?
En el Brasil, la final.
El país de la Copa va a recibirlos de brazos abiertos, pelo menos fuera de campo. De Brasília, Angélica Coronel.
E amanhã, na quarta reportagem especial, vamos saber como estão os preparativos para receber os turistas por meio de portos e aeroportos, além dos projetos de mobilidade urbana que vão beneficiar a cidade-sede com uma nova infraestrutura do sistema de transportes.
E o governo federal publicou hoje no Diário Oficial da União uma medida provisória que, entre outros assuntos, suspende a cobrança de alguns impostos das obras dos estádios que vão sediar a Copa do Mundo de 2014.
Segundo a MP, as compras de máquinas e aparelhos usados nas construções vão estar isentas de PIS/PASEP, COFINS, IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, além do Imposto de Importação.
A construtora que quiser ser incluída no novo regime de tributação deverá ter seu projeto aprovado pelo Ministério dos Esportes. Depois, ela deve procurar a Receita para habilitar a obra.
Até a Copa, a Receita calcula em R$350 milhões, o total que vai deixar de ser arrecadado com a medida, que vale de 28 de agosto deste ano até 30 de junho de 2014.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo amplia a faixa etária e número de vacinas contra hepatite B.
Facilidades do programa Minha Casa Minha Vida são prorrogadas até 2014.
Ministério da Cultura vai incentivar a produção e a distribuição de livros em braille e em áudio.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
O Brasil tem mais de 180 milhões de celulares, ou seja, de cada 20 brasileiros, 19 têm telefone celular. No mundo já são 5 bilhões. Por isso, cresce o interesse em saber se esses aparelhos podem causar mal à saúde.
Por precaução, vários países, inclusive o Brasil, já fixaram limites para a exposição das pessoas a celulares e a estações transmissoras de rádio e televisão. A Anatel e o Ministério das Comunicações devem fiscalizar se esses limites são cumpridos.
Uma auditoria do Tribunal de Contas da União analisou esse trabalho. O TCU determinou que sejam implantados sistemas de monitoramento da radiação de antenas e transmissores, em vez de se limitar às declarações das empresas.
Além disso, o TCU verificou que a Anatel já está analisando se os aparelhos celulares emitem muita radiação e ela deverá também informar a sociedade sobre os riscos dos excessos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Adventistas do sétimo dia recorrem ao Supremo para mudar dia da prova de concurso.
Plano de saúde terá de indenizar mulher por erro médico.
Duas sobreviventes do naufrágio do Batomushi serão indenizadas.
Boa noite. Cinco candidatos inscritos no concurso público para analista e técnico do Ministério Público da União ajuizaram mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, no qual pedem liminar para que seja alterado o dia da prova, marcada para um sábado, ou ainda que possam fazê-la depois que o sol se pôr.
Os candidatos são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, para eles, o sábado é considerado dia sagrado de adoração. Segundo os candidatos, a fixação da data está impedindo que eles tenham acesso a cargos públicos pela via democrática do concurso, sem que firam suas consciências.
O relator do mandado de segurança é o ministro-presidente César Peluso.
Caso Bruno. Justiça nega pedido de três habeas corpus a envolvidos no desaparecimento de Elisa Samúdio. Repórter Priscila Patterson.
A justiça em Minas Gerais negou habeas corpus a três presos acusados de envolvimento no desaparecimento de Elisa Samúdio. Flávio Caetano de Araújo, o Emerson Marques de Souza e Helenilson Vitor da Silva estão presos temporariamente pela suposta prática de homicídio. Segundo a defesa, as prisões constituem inaceitável constrangimento ilegal, uma vez que todos têm residência fixa e ocupação lícita. O desembargador que negou os habeas corpus, Júlio César Gutierrez, observou que não constavam nos autos elementos suficientes para a concessão das liminares. Desde o dia 7 de julho, quando a justiça decretou a prisão temporária de sete pessoas envolvidas no caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já recebeu 18 habeas corpus em favor do goleiro Bruno. 14 deles já foram negados.
O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o pedido do Ministério Público e adiou o júri de Marcos Roberto Bispo dos Santos, réu no caso Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, assassinado em 2002.
O novo júri será dia 18 de novembro de 2010 no Fórum de Itapecerica da Serra. Inicialmente, o júri estava marcado para o próximo dia 13 de agosto no mesmo local.
E um plano de saúde terá de indenizar mulher que teve seios retirados por erro médico. Detalhes da decisão do STJ com Sheila Noleto.
Uma mulher do Rio Grande do Sul que foi internada para fazer coleta de material em um dos seios e teve as duas mamas retiradas sem sua autorização, conseguiu no Superior Tribunal de Justiça indenização de R$120 mil. O plano Ubra Saúde e o médico Francisco Stefanello Cancian foram condenados pelo erro médico. O profissional era o único oncologista oferecido pela Ubra Saúde. A paciente teria feito uma mamografia que indicou a presença de um nódulo, mas apesar do resultado, o retorno ao especialista só foi marcado um ano depois. Nesse período, Francisco Cancian diagnosticou câncer e quando a paciente foi internada apenas para fazer coleta de material, teve as mamas retiradas. O erro médico trouxe à mulher depressão e diversas sequelas de ordem física e emocional. O plano de saúde foi condenado pelo erro médico porque os ministros da quarta turma do STJ entenderam que quem se compromete a prestar assistência médica por meio dos profissionais que indica é responsável pelos serviços que eles prestam.
Duas sobreviventes do naufrágio do Batomushi têm indenização aumentada pela Justiça do Rio de Janeiro. Repórter Caio Darcanchi.
A Justiça do Rio de Janeiro decidiu aumentar para R$220 mil o valor da indenização para duas sobreviventes do naufrágio do Batomushi. O barco afundou com 55 pessoas a bordo na Baía da Guanabara na noite de Réveillon de 1988, há 22 anos. Elane Maciel Machado e Heloísa Helena Vieira Maciel já haviam conseguido o direito de serem indenizadas por danos morais em R$50 mil cada uma. Mas elas recorreram da decisão. Para os desembargadores da Terceira Câmara Civil do Rio que analisaram o caso, R$50 mil não correspondiam ao desprezo pela vida demonstrado pelos sócios da empresa Batomushi Rio Turismo, que permitiram que o barco partisse superlotado numa noite que eles classificaram de terror às vítimas.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite. BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz. Polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.